Salve, salve, coelhada! Decadentes número 285, aí para falar da nossa estreia na Série A, né? Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou deixar aqui em primeiro lugar ele, Felipe Deleucas. Essa boa noite, Felipe.
Boa noite, estou indignado. Vi um jogo que poderia ter sido bom, com a transmissão horrível e teve um desfecho péssimo. Uma estreia com o pé esquerdo na Série A.
É difícil, viu? É muito difícil. O Lucas não entrou ainda, não deve estar entrando aí, mas eu vou passar a palavra para ele, o homem, a lenda, o mito, de cabelo penteado. Thales Maciel. Thales, já emenda com aquele resumo para nós aí, meu filho.
Boa noite, galera. Então, jogo hoje às 6h15, estreia na Série A, pegamos o Atlético Paranaense fora, já começou tudo errado esse jogo. Não sabia se ia ser, aonde ia ser, o horário, não sabia nada, mas enfim, uma zona do cacete. O jogo foi na Arena da Baixada, grama sintética. Desses, o time não teve, na verdade, do último jogo para esse jogo, a única alteração foi a volta do Bruno Nazário, o Ademir voltou para o banco. O que a gente vai discutir, não faz sentido o Ademir ficar no banco. Tá, mas o Ademir entrar com 30 minutos não faz sentido nenhum, 30, 35, não faz sentido nenhum. Mas enfim, o América entrou bem postado, muito bem posicionado, principalmente por estar jogando num campo diferente. A gente segurou eles o primeiro tempo. O nosso pior jogador no primeiro tempo foi o Anderson, muito mal, um zagueiro que escorrega à toa, totalmente, sei lá, um zagueiro estranho para ficar só nesse adjetivo, um zagueiro estranho, principalmente para uma Série A. A outra coisa também, o Atlético Paranaense não fechou o acordo de transmissão, então eu tive que ver num tal de tweet. Para quem não é torcedor do Atlético Paranaense, a transmissão é uma bosta, uma merda, porque é uma transmissão extremamente clubista, mais até que o Jaime Júnior e o outro cara lá juntos. Os caras são clubistas aos extremos. O segundo tempo, a gente entrou melhor do que o Atlético Paranaense, com mais chances de gol, mas aí entrou a figura do Lisca, nosso treinador, e a nossa principal figura dessa Série A é o Lisca. Nós vamos falar sobre isso. É bom com o Lisca, ruim sem o Lisca. Será que é isso mesmo? Mas vamos falar sobre isso. O Lisca, num excesso de temor, de sei lá o que é, mexeu muito mal, tirou peças discutíveis se estavam rendendo ou não, mas tirou peças ofensivas e colocou o Ramon, que é mais um meia recuado que um meia para frente, e colocou o Giovani. Giovani não se explica. O Giovani, como o Jairo muito bem disse num dos grupos do WhatsApp, o Giovani voando nos cascos é um jogador nota 6. Eu discordo, o Jairo, para mim, é um jogador nota 5. Depois o Rodolfo sentiu e aí ele colocou o Ademir. Também não entendi muito essa substituição. O Ademir precisava entrar, mas não no lugar do nosso centroavante. Nosso centroavante tinha que entrar o Ribamar. Depois o Marlon sentiu uma lesão e entrou o Alan Ruxo, que nós vamos falar sobre isso também. Alan Ruxo, para mim, é piada de mau gosto na América. Foi um resultado péssimo pelas condições que o Atlético Paranaense nos deu de jogo. O Atlético Paranaense, o Cavicchioli fez duas ou três muito defesaças, mas assim, o Atlético Paranaense não foi com aquele volume todo de ataque. Não sei se o melhor nesse caso aí foi o que o Lisca fez ou se a gente deveria ter tentado mais o gol. Mas enfim, estreia na Série A, uma estreia que não dá para dizer que foi péssima, mas foi muito ruim. É uma estreia com o pé esquerdo, principalmente, agora falando mais do meu lado clubista, os outros dois times aqui da capital perderam. Então a gente passou mais uma chance da gente sair por cima, justamente na estreia da Série A. Amanhã é bem provável que o destaque seja a nossa derrota e não a derrota dos outros. É isso. Vamos falar muito sobre esse jogo hoje.
Bom, eu vou aproveitar então, já pedir para ele dar o seu boa noite, Lucas Deleucas, e comentar. O jogo foi isso aí mesmo, Lucas?
Boa noite. Desculpa a demora aqui. Foram dois motivos. Primeiro que eu estava no link alternativo, o link alternativo tem um atraso em comparação ao Twitch, então eu não tava nos grupos, não tô mais spoiler. Depois eu entrei num link errado que o Jairo tinha mandado, aí por isso que eu atrasei para entrar. É, mas eu achei que foi isso mesmo, acho que o Thales resumiu bem. É, eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo que a gente tava, foi ok, a gente não fez um primeiro tempo maravilhoso, mas também não foi um primeiro tempo horrível, daria pra gente ter até marcado gol se a gente tivesse um pouquinho mais de competência ali, mas aí é um ponto que o América não pode falhar nesse ano, que precisa de ter peça, não dá pra gente contar com alguns jogadores para serem nossos titulares absolutos. Então, Felipe Azevedo, o próprio Juninho, Anderson, então os caras que a gente não pode contar com esses caras para eles serem nossos titulares absolutos numa Série A, entendeu? Então aí quando vai sempre faltar um pouquinho, eu acho que é o que faltou no primeiro tempo. É, e no segundo tempo, muito mal, acho que, poxa, Giovani, cara, nossa, muito fraco. É, o Ramon, até a gente elogiou ele no Campeonato Mineiro, mas eu acho que hoje entrou mal. E o que preocupa mais é que os problemas que a gente viu nos jogos contra o Atlético, por exemplo, que era o clube de Série A que nós enfrentamos no Campeonato Mineiro, estão se repetindo. Eu achei até que o time foi, assim, tem muita dificuldade de armar jogada pro gol. Então, às vezes, hoje até que o Rodolfo foi bem, a gente que tem essa eterna discussão se o Rodolfo seria nosso camisa nova de Série A, hoje eu acho até que ele foi bem, não acho que ele foi mal, não. Tava buscando, finalizou algumas vezes, mas a bola não chega redonda pro cara, e não, nem meia chance ele tem, assim, mais clara de fazer o gol, isso complica muito. E o Lisca também, muito, muito covarde. Os caras fazendo cera com 30 minutos de segundo tempo ali. É, substituições totalmente defensivas. É, uma 6 por meia dúzia ali, tirar o Marlon, entrar o Alan Rush. Eu não entendi também muito bem. Só acho que só para gastar o tempo da substituição mesmo. Então acho que é isso. Acho que foi uma
Marlon machucou.
Mais ou menos, né? Porque quando ele deu aquela caidinha ali, aquela caidinha marota, tipo que o Rodolfo fez para quando entrou o Ademir, assim. Tem minhas dúvidas se foi machucou mesmo. O América tá fazendo essas substituições, né? Tipo assim, o cara fingia que machucava, o Rodolfo saiu, entrou o Ademir. Eu acho que o Marlon foi a mesma coisa. Mas me preocupa muito. Não achei que foi uma estreia boa. Eu acho que por mais que, assim, perder pro Atlético Paranaense, que já é um jogo fora de casa, dado que o Atlético Paranaense é um bom mandante, que tem a questão do gramado deles lá, que é diferente do restante, não seria tão catastrófico. Mas eu acho que, principalmente pelo segundo tempo, eu acho que nosso cartão de visita na Série A desse ano foi muito ruim.
Eu acho que é o seguinte, eu acho que a princípio, você ir para o jogo com uma intenção de empate igual o Lisca foi, é uma coisa. Mas conforme o jogo vai acontecendo, você tem que ser capaz de ler o que tá se passando em campo. E para mim ficou muito claro. Nós fizemos um primeiro tempo fechadinho, estudado, eles também, né? Ficou um jogo até meio chato. Mas no segundo tempo, eu senti que dava para apertar mais os caras assim, entendeu? E, de repente, a gente tira um gol dali. E aí, é o que eu tô falando, eu não entendo as mudanças do Lisca, essas substituições. Ele foi fechando o time, fechando o time, fechando o time. E foi trocando o nego de posição, e nego virando de um lado pro outro, sabe? E naquele desespero de manter o time jogando por uma bola. Mas, não, para mim, não era a leitura do jogo naquele momento. Para mim, a leitura do jogo era botar pelo menos ali, jogar num 4-4-2, alguma coisa, um pouquinho mais para cima dos caras, apertar mais. Você vê que é o seguinte, você vê que quando a gente fez as nossas mudanças, eles subiram as linhas deles absurdamente. Eles começaram a jogar no nosso campo. Então, uma hora, mais hora, menos hora, dá ruim. Entendeu? Nós chamamos os caras para jogar no nosso campo, sofremos um tempão aí, mas uma hora cobra seu preço, cara. Não tem jeito. Sabe? É isso mesmo, Felipe?
Ah, tipo assim, é o que você comentou, dava pra entender se o Atlético Paranaense fez uma pressão violenta na gente, mas assim, eles antes do Lisca trazer o time pra trás, eles tinham aquela bola lá na trave, que triscou no Pavicchioli no primeiro tempo, o lance lá que o Anderson deu uma entregada, e o cara chutou sem muito perigo, e depois a cabeçada do Kaiser, que também foi em cima do Pavicchioli, foram três lances assim, e um numa bola parada, um rebote fora da área, outro uma falha individual. Eles não estavam conseguindo criar, eles estavam chegando com volume, pressionando a gente. Pelo contrário, a gente estava até começando a gostar mais do jogo, criar algumas situações. Aí vai ter que tentar ali, ainda que pese assim, o Cachaça, que tem um passe diferenciado, para tentar criar uma jogada, que é o que falta no Alê e no Juninho, por exemplo. Tentar colocar, às vezes, o Carlos Alberto, já que era o atacante de Iberá, que estava no campo, alguém que tentasse fazer alguma coisa diferente, né? Mas não, ele resolveu trazer o time mais para trás. O Giovani, ele é um jogador. Eu até concordo com. Eu concordo um pouco com. Eu sei, eu concordo um pouco com o Thales. O Giovani é um jogador nota 6 no ápice pra Série B. Para a Série A, aí a nota pode dele ser. Cai um bocado.
Pode ser.
Aí já cai bastante. É, porque na Série B a gente viu ano passado,
sim,
ninguém
via, porque o time faz sentido.
Os times são ruins, só que agora é uma Série A, aí não dá para contar sentido. Que ele vai jogar a mesma coisa. A mesma coisa, o Alê jogou bem em certa medida, porque ele também não tem um passe qualificado, aquele passe, aquela enfiada de bola, ele, muitas vezes ele segura, teve uns contra-ataques ele que a bola tava no pé dele, aí passava o Nazário pelo lado, ele ficava segurando, esperava o pessoal chegar mais um pouco, aí ele dava o passe e já não tinha mais contra-ataque. Ele segura muito a bola, ele não distribui rápido, ele não tenta dar um passe um pouco mais arriscado, um passe que vai conseguir colocar um cara mais no mano a mano ou com alguma vantagem. Isso complica também, porque a maior parte das bolas no ataque acaba passando pé dele, ele faz mais aquela encerada, né? Levar a bola para um lado, para o outro, segurar. Isso atrapalha muito a criação de jogada, né? E aí vai mantendo um pouco isso, né?
Isso que você falou dos contra-ataques, eu acho que não foi nem só o Ale, eu acho que o América tava no medo de contra-ataque às vezes. Tipo, uma coisa que o América tava fazendo relativamente bem, que a gente cobrava um pouco às vezes no Mineiro que faltava, é essa marcação na saída de bola do adversário, né? Aí às vezes o goleiro deles parece que saía mal, às vezes, já mandou várias bolas no Juninho, mandou bola no Ale. Aí os caras pegavam a bola, às vezes a gente no último terço do campo ali dominava, virava, voltava pra zaga, quando via a bola tava lá no Bauerman de novo. Então acho que, sei lá, os caras ficaram meio com medo de arriscar mais, assim. E tá propício pra gente em dado momento do jogo ali.
Eu acho que é o seguinte, no jogo proposto pelo Lisca, se a gente, vamos tentar, o jogo acabou, tem 10 minutos, é difícil a gente ser objetivo. Mas no jogo que o Lisca propôs a fazer, a gente foi bem. A gente foi aí 80 minutos bem, não é isso? No jogo que o Lisca se propôs a fazer. Não tô dizendo que a gente concorda ou enfim. Mas no jogo que o Lisca se propôs a fazer, a gente foi 80 minutos bem. Mas... O que faltou? Primeiro, no final faltou perna. O time estava todo doido e faltou perna. Segunda coisa, né, gente? Nosso ataque não produz, né? A gente não chega no gol dos caras com qualidade. Teve uma jogada lá que o jogador mais à frente era o Juninho, pô.
É o que eu falei, às vezes acontecia do que é foda, às vezes, assim. Você pega a bola lá na frente, pô, cai no pé do Azevedo, morre. Tipo assim, um em cada 45 chutes ele vai acertar um. Só que os outros 44 ele erra.
Ainda dá um contra-ataque consegue, ainda.
Ainda dá um contra-ataque. Então não dá pra contar. Eu acho que isso tem um pouco de a ver com peça. Precisa de um cara pro lugar. Não dá pra fazer. Teve uma hora que o narrador lá falou até Felipe Augusto. Até achei que fosse mesmo. Só que confundiu com o que ele falou. Não,
ele chamou de Felipe Augusto quem falou Azevedo quando
era o Juninho. Ferreira
tava com a bola.
Era o Diego Ferreira. Ele confundiu os caras. Então, mas às vezes até parecia que era mesmo. Mas não dá, assim. A bola cai no pé do Felipe Azevedo de um lado. Até o Nazário também, às vezes, do outro. Tem muita criatividade. Aí fica na dependência de, sim, de acontecer uma coisa muito fora. E hoje o Rodolfo ainda conseguiu achar o Felipe Azevedo num determinado lance lá. É, teve outro que alguém achou ele chutou por cima do gol. Então, nas poucas vezes, hoje o Rodolfo até que foi bem, mas estava meio que sozinho. O único mais ou menos lúcido ali era o Rodolfo.
Ele foi bem fazendo o que não é bem para ele fazer, né? Porque ele foi bem tentando criar a jogada, já que o nosso time não cria, né? Mas o maior problema é que, assim, é um problema o Lisca ter essa proposta de jogo. Quando você tem o Anderson na zaga, você não pode ser. Ele é sempre uma bola para integrar. Igual no gol hoje, ele fica dando um gol do lado do goleiro, dando condição. Então, tipo assim, ele já tentou no primeiro tempo, não deu, o time vai conseguindo ali, chega no finalzinho e tá ele lá dando sopa, lá fazendo nada na pequena área, dando condição pro Babi, que acabou, tipo assim, querendo ou não, atrapalhou o Capioli. Olha, condição legal, não foi nada, foi gol. E outra é que você quer segurar assim pra jogar com a bola, você tem que treinar a bola parada, você não pode ter o Rodolfo batendo falta na lua, e seu escanteio tem que ser minimamente perigoso, que não acontece com muita frequência com a gente, né? Então não adianta, ele não vai conseguir jogar pra uma bola, porque é mais fácil eles acharem a bola que o Anderson quer entregar do que a gente achar uma bola ofensiva.
Deixa eu ler pra mim, comentário. Tá uma barulhada do cacete?
É, tá alguma barulheira no fundo mesmo, hein? Não sei quem.
Não sei.
Parece que alguém correndo atrás de criança em algum lugar.
Não, pode ser aqui em casa, mas aqui em casa tem porta fechada e tal. Tem criança, tem gente provavelmente correndo atrás de criança, mas não. Será que tá vazando tanto assim?
Não, agora parou.
Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Zé Alzaguiar, nosso parceiro, salve, salve, Decadentes, Itabira vos abraça. Aqui minha internet é que tá ruim pra chuchu, viu? Nó. Aí, Bruno Palmeira, mais do mesmo. É só aguardar as próximas 35 rodadas e voltamos para casa. Não, Bruno, você tá muito pessimista, meu filho. Não fica tão pessimista assim, não. Foi só o primeiro jogo.
Não. Primeiro jogo, não. Primeiro jogo e assim, nós tomamos um gol praticamente aos 90 minutos. Tem que ir com calma aí.
Não, tá. Calma, é. Calma. O Adriano DR e vários outros aqui falando do Ademir. Ademir tem que ser titular. Também acho.
Eu acho que o Ademir tem que ser titular. Mas ele não pode.
Mas não pode entrar aos 35.
Principalmente, Jairo, quando você tem do outro lado o Thiago Heleno como zagueiro, né?
É, sacou? É um cara principal, de... né? Principal zagueiro, o nome da zaga deles é o Thiago Heleno.
O Thiago Heleno deve ter uns 40 anos, bobear, ué.
E ele assim, era Heleno quando era jovem, né?
Eu achei estranho,
não sei se foi impressão só minha, e o Ademir nem entrou naquele geralmente faz, que é na beirada ali, ele tava meio centralizado.
Mas ele entrou no lugar do Rodolfo.
Ele demorou a entrar, entrou numa situação que a América tava jogando mega defensivamente, então dificilmente ia pingar a bola pra ele, e ainda entrou no centralizado, então foi muito esquisito ali.
Eu acho que hoje o América, o Nazário tá morto, morto assim, taticamente, a posição que o Lisca tá querendo colocar do Nazário, mata ele, ali não é pra ele, sacou? Esse negócio do Juninho ser o nosso atacante também, se não dá certo, não deu certo ano passado inteiro, e esse ano também não deu certo, tá insistindo. Pra mim ali, ó, é três que tem que sair. Juninho, Alê e até que o Bruno Nazário, não. Bruno Nazário talvez... Anderson. Não, mas assim, pensando ofensivamente, consertar o time. O Bruno Nazário tem que jogar no meio, cara. E o Ademir numa ponta, ou qualquer outro atacante de ponta. E não o Bruno Nazário. O Bruno Nazário não é atacante de ponta. Se você falar de contra-ataque aí, você pôr o meia pra puxar contra-ataque, isso não existe, cara. Isso não vai dar certo nunca.
É.
Sacou? E outra coisa também é com relação ao Felipe Azevedo, ruim com ele, pior sem ele. Porque assim... Tirar ele pra quem? Cachaça?
Mas o que eu tava dizendo é isso.
Tá foda.
Análise, é questão de falta de peça mesmo. Eu precisava de alguém pro lugar do Azevedo, mas no banco tá meio complicado. Não sei que o Leandro Cachaça joga pelo menos umas 15 partidas do que ele jogou no jogo que ele entrou contra o Cruzeiro lá, que ele meteu duas assistências, né? Mas a gente não vai poder ficar contando com isso sempre.
É o Felipe, eu sei que é o cara dos números aí. Vê pra gente quantas contratações que o América fez em 2021. Porque assim. Até agora,
que eu vi,
realmente, eu acho que foi mais. Só Mamar, a equipe ali do...
Eduardo, Marlon. Eu acho que é, ó.
Ricardo Silva.
Só do Ribamar tem três com ele.
Ricardo Silva, Alan Ruschel, Marlon, o Eduardo, o Juninho Valora,
Fernando,
Ramon, Luiz Fernando, Ian Sassi, Bruno Nazário, Leandro Cachaça. Marlon.
Acho que talvez por exemplo...
Ribamar, deu 11.
Tem duas coisas 11. Que não deu pra entender. Esse Ansaço talvez fosse um cara pra fazer do Azevedo. Tô chutando, tá? Não vi o cara jogar. Tô falando assim, talvez seja um cara que foi pensado pra essa posição. E também, cadê o tal dos reforços do Campeonato Paulista que quando acaba tem os caras
bons? Não, mas...
Paulista já acabou, o brasileiro começou e não vem nada do Campeonato Paulista aí.
É que assim, não tem ninguém, né? Se você for pegar pro Campeonato Paulista, é dos grandes. E o Santos também tá uma draga. Agora sim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, a gente contratou uma pancada de negro, mais de um time. De atacante, a gente deve ter contratado de 5 a 6 atacantes. E nós dispensamos o Berola. Olha que loucura, Berola. Eu vou te ser sincero, o Berola é mais perigoso para entrar no segundo tempo que a maioria desses que o América contratou. Olha que mais maluco. E eu tô mentindo? Eu tô sendo louco? Acho que não. Acho que não tô sendo louco, não. E nem estou mentindo.
Eu não sei se eu queria Berola também, não.
Calma. Não, eu não estou falando para você que o Berola é o cara. Mas eu estou te falando que assim, a partir do momento que a gente... Não tem outro. Sacou? Quem que é o nosso atacante hoje que tem medo para entrar? É só o Ademir. É só o Ademir. Sacou? Eu não tô falando isso porque o Berola fez um gol na bicharada, não. Eu tô falando assim, que a gente não tem peça de reposição. Os caras que entraram são terríveis. Dão medo.
Não tem nem titular, né? Assim, igual comentando, o Rodolfo hoje até fez alguma coisinha, mas o Rodolfo para liderar um ataque seria sacanagem. O Atlético Paranaense, o Renato Kaiser entrou o Matheus Babi. São dois jogadores.
O Rodolfo, para começo de conversa, o Felipe, para ser atacante, ele é muito baixo, né, cara? Ele bate nos ombros dos zagueiros. As bolas alçadas para ele.
Ele tem que ficar dentro da área, né, primeiro também, né? Que coisa direto tem que sair da área. Talvez porque ele precisa sair para buscar a bola, mas assim, deveria alguém mandar a bola para ele, então, pra ele ficar dentro da área.
Então, assim, a gente tá, começou a Série A hoje, e o nosso discurso não mudou, cara. Nós estamos falando a mesma coisa desde o começo do ano. Sacou? Então tá foda. E se a gente perder o Lisca, e aí? Estão mais fodidos ainda? Não sei.
E ainda tem o bonde dele ainda pra nós ainda.
Ainda tem o bonde dele. Esse o Sacê, o Ruxo.
Ah, Ruxo.
Porrada mesmo, cara.
O Ruxo que a gente criticou aí no primeiro jogo, ele também tava lá falhando o lance do gol, né?
Falhou.
Eu acho que ele entrou tentando dar uma caneta, não entendi nada.
O pior no lance do gol foi o Anderson dando bobeira ali em condição. Mas que o Rocha tava marcando, tipo assim, ainda que
o tivesse Ferreira também, perto, né? Dentro da área ali, o Ferreira marcando o cara com 2 metros, complica, né? Ali tinha que estar colado no cara.
Nós estamos sendo lateral direito fazer sombra para ele, né? Mas se o cara não consegue jogar, imagina que esse pior, né?
É, Diego Ferreira tem uma piada para a Série A, gente. Uma piada. Me fala um cruzamento que esse Diego Ferreira deu. Um cruzamento que esse cara deu.
Você viu que os caras estão falando um negócio de lei do ex quando alguém... Tipo, quando o Nazário saiu, né? Aí alguém me lembrou, ah, mas tem o Diego Ferreira e o Juninho, que jogaram no Atlético Paranaense também. Aí na hora que ele falou assim, pô, vamos fazer energia negativa aqui pro Diego Ferreira não fazer o gol. Quando o cara falou isso, o Diego Ferreira fez um cruzamento que, assim, mandou longe, pra ninguém, quase na linha de fundo do outro lado, alto, cacete, ele é muito fraquinho. Ele só é bom pra comemorar a vitória, ele faz umas dancinhas legais.
O América tá com uns excelentes jogadores no TikTok, no Instagram.
Coreógrafo.
De pescaria, né? Não tô nada contra. Vida pessoal do cara, ok. Mas assim, né? Tem que equilibrar esse negócio aí. Basicamente assim, eu a semana inteira não faço bosta nenhuma no meu serviço. Aí final de semana eu começo a postar que eu tô bebendo, que eu tô me divertindo. Aí meu chefe vai olhar e fala assim, mas peraí, ué. Funciona assim não, ué. Sacou? Tem que ser cobrado os caras aí.
Isso aí.
E cobrar quem contrata essas barcas furadas. Não é de hoje. Isso é uma discussão antiga que a gente teve até no outro programa. A questão de você juntar jogadores medíocres, você consegue ali um salário de um cara mais ou menos que possa realmente resolver alguma coisa. Sacou? O Atlético Paranaense, esse tal de esse cara, esse menino que entrou no segundo tempo aí, não lembro o nome dele. O menino que entrou no segundo tempo.
Babi?
Babi, por que não vai atrás de um cara desse? Não, a gente traz Luiz Fernando, Ribamar. Será que o salário dessa turma aí não dá pra pagar um cara mediano? Porque os caras que nós temos hoje no banco de reservas são medíocres.
Não, sacou? Eles são abaixo da média.
O problema do Babi é só que o Atlético Paranaense pagou quase 10 milhões no cara.
O Babi é um exemplo só. Não precisa, não necessariamente o Babi. Qualquer outro cara.
É. Pegando desses caras que caíram de Vasco e Botafogo, que foi o caso do Babi, por exemplo. Porra, um outro aí que toparia. Ah,
assim, ano passado o Atlético Paranaense achou o Renato Kaiser. Tá, a gente podia ter feito o Goianiense fez, né? Tipo, pegar o cara que ele destacou no Goianiense e foi contratado pelo Paranaense lá. Então, tipo assim, a gente pode achar esses caras, mas a gente fica atrás de Léo Passos, Cachaça e companhia, dificulta, né?
Aí outra coisa, antes de qualquer coisa, já, antes que tomara que ele esteja nos escutando aqui, eu vou pedir, pelo amor de Deus, Alencar, pelo amor de Deus, tá circulando aí um boato de Tardelli. Esse cara no América não, bicho. Além de ser um ex-jogador em atividade, o cara tem uma identificação ímpar com a cachorrada. E não vai adiantar bosta nenhuma pra gente, cara. Não é jogador pra trazer. Desculpa, não, já.
Eu não vou falar mais nada.
Eu vou ficar calado agora. Eu vou pôr no rumo.
O próximo programa, quem vai apresentar vai ser o Thales. Só pra ele ser obrigado a ler comentário, entendeu? E a gente pede pra ler comentário, ele fica interrompendo, e a gente não consegue ler comentário, entendeu?
Ah. A quem interessa calar Thales Maciel aí, ó. Não estão deixando Thales Maciel fazer seus comentários livremente.
Tá certo. Deixa eu ler uns comentários agora, caramba. O pessoal quer falar. Marcos Grassi, boa noite, Diletos. Colocar Ademir só aos 35 segundos do tempo e antes dele colocar um tanto de pé de rato, como explica? Não explica. Explica com essa mania de esconder o time. Pedro Prats está aqui falando: time não tem ataque. A gente já comentou isso também, Pedro. O Otto Moll tá aqui, ó. Time acovardado, Ademir no banco é surreal. Ataque cardíaco. É isso mesmo.
Eu não aguento, desculpa. Assim, eu queria colocar o nome do meu menino de Otto. A minha mulher não deixou. Por dois motivos. Primeiro que eu só lembro da Med, né? Pra quem é velho, lembra da Med, tio Otto. E segundo que eu acho do caralho, o Otto, qualquer jeito que você escreve, dá certo. Ou pra frente ou pra trás é Otto. Eu acho do caralho. Vou voltar a ficar
muito. Só que na Med era Otta, tá, ô jovem? Não era Otto, não, tá?
E quem falou que é uma menina?
Seu bobão. É de João Tassilho.
Achei que era por causa do cantor Otto.
É. Thales não gosta de cultura, não. Thales é fã do Neto. O Rogério Federman tá aqui, ó. Juninho é improdutivo, dá muito passe errado. Desse jeito, volta pra B. Adolfo, nosso parceiro aí também, ó. Começamos com uma pequena decepção. Precisamos de armador. O Flávio Azevedo. A lei e Juninho são dois a menos. Zé Ronaldo Pereira Júnior. Boa noite, pessoal. Precisamos de um reforço para o ataque. Um fazedor de gols. Um cara que recebe duas ou três bolas e guarda uma.
Opa!
Oi! O pessoal da Vale Verde aí, ó. Fora Ruxo. Já tá na hashtag aí, ó. O Marcelo Cossolari, outro parceiro nosso aí. Boa noite, gente. Numa boa. O time dos caras não tinha nada demais. Vai brigar no meio de tabela. América sem agressividade e Ademir o jogo todo no banco.
É, e é pra você ver, né? Eu até concordo que realmente assim, o Atlético Paranaense Não mostrou hoje que ser um time que vai brigar para o Libertadores. Achei um time bem irregular ali. Acho que eles até ganharam muito mais por nós que falhamos demais no finalzinho do segundo tempo do que por uma qualidade absurda deles. Mas o time deles, que não tem nada demais, você pega ali, tem o Jadson armando o jogo, né, que até saiu. Aquele Matheus Babi que fez um bom campeonato ano passado pelo Botafogo. Então, assim, a nossa missão é muito difícil, mas dava para ter feito mais. Assim. Acho que a gente está muito, muito, muito devagar nesse começo do campeonato ali, principalmente para trazer gente para chegar e vestir a camisa.
É o que eu comentei, uma coisa é você entrar buscando um empate, mas do chegar lá você vê que dá condição de buscar mais. Faltou essa leitura de jogo aí. Murilo, se quiser algo grande, vai precisar melhorar esse ataque. Desde o ano passado esse tem sido um grande problema, só vai melhorar com reforços. O Flávio Azevedo, esse time é de Série B, e pelo que parece a diretoria não fará nada para mudar isso. A gente, cá entre nós, é o mesmo time, né, do ano passado, né? Aliás, é o mesmo time sem Messias, né?
É com o banco de Série C, né?
E olha só como é que era importante a gente ter feito pelo menos um pontinho hoje, né? Agora a gente pega o Corinthians em casa, que assim, não tá bem, mas tá... Poxa, mesmo o Corinthians fudido ali, você pega... É um time forte, que deve brigar no meio da tabela ali pelo menos, então é um time que tem, vai ser um adversário bem complicado, e depois a gente pega o Flamengo fora, né? Então assim, era muito importante a gente ter começado com... feito pelo menos um pontinho hoje.
Ah, e a questão é que o que mais... Temer, a gente jogou com muito mais medo, tanto esse jogo contra as finais contra o Atlético, do que a gente tava jogando a Copa do Brasil. O Lisca, a impressão é que, tipo assim, que ele tá tendo que, vamos segurar um empate aqui, especulando. Contra o Atlético, como um empate civil, ele tentou avançar o time um pouquinho nos últimos 10, 15 minutos dos últimos dois jogos. Agora, como o Brasileirão é pontos corridos, né, o empate fora de casa da teoria serve, ele pegou e abraçou o empate ali e quis isso. Como é que, se a gente for fazer isso com os times que ele julga terem peças melhores que as nossas, aí fudeu, que a gente vai se retrancar ali contra quase que mais da metade do campeonato.
Mas aí isso aí é complicado, cara. E tem isso, no final do jogo, o pessoal já começa a faltar perna, aí acha uma bola dessa, cara. E que eles acharam esse gol. Não foi um gol trabalhado, não foi um gol que o time do Atlético tava... Que você viu esse gol... surgindo. Não, os caras acharam um gol.
Tanto achado, o cara cruzou a bola e errou o cara e acertou o gol.
Foi um cara dentro da área, com dois espaços de 2 metros pra poder fazer um cruzamento, cruzou errado e a bola entrou, tipo assim. Só que se os caras ficarem 15 minutos nos pressionando, a chance maior
é que... Uma hora sai, é o que eu acho também.
Nós também cruzamos errado, só que os nossos cruzamentos errados são todos pro alto.
É, pra muito longe. Não é cruzamento errado na direção do gol.
Nossa.
Como é que chama os caras que chutam pro alto lá, Lucas? Ou Felipe?
O que é? É o que chuta por cima do... Que seria o gol, né? Que tem o Yzinho lá. Assim que você tá... Os postes, mas é real. O cara que só isola a bola é o Panther. Esse aí não precisa mirar pra nenhum. Só chuta
Panther. Então o Diego Ferreira é um Panther. Panther de Pantera.
O Paulo Braga, boa noite. Nosso campeonato será desse jeito, pessoal. Sofrimento o ano todo. Vamos que vamos. É o que dá pra fazer com esse elenco. Mas vai dar certo. Ficaremos na Série A.
Eu concordo em parte com o Paulo. Hoje o Lisca quis o sofrimento, é diferente.
Eu acho que hoje faltou muito leitura. Eu tô doido para ver a entrevista dele. O problema é que as entrevistas dele, todas as perguntas são umas perguntas, assim, só as obviedades.
A gente não manda pergunta, não?
Pois é, né, cara? E a gente tava conseguindo isso aí, mas as coisas acontecem estranhamente no América, né? Mas a pergunta que eu queria ouvir é por que o Ademir com 35 com tempo? Só para ouvir ele falar que ele queria fechar o time. Porque não tinha outra resposta, né? Mas enfim.
O que pesa é que quando ele jogou contra o Corinthians na Copa do Brasil, ele chegou no finalzinho e colocou Toscano e Berola. Ele botou o time mais pra frente. Contra o poderosíssimo Atlético Paranaense, ele me mete de 2 volantes e segura o time pra trás.
Então, esse não dá pra entender, 2 volantes, né? Entraram mal, esse é o problema. Né? Se tivesse entrado 2 volantes jogando bem, dava lá. Mas não foi, não. O Geraldo Roberto Cruz tá aqui, ó. Tem um jogador do Volta Redonda, um centroavante, esse é o...
Aleph Manga,
foi pro Goiás, né?
Queria esse cara aqui não.
O Guilherme Rio Saci, nosso parceiro, ó. Tô puto, 3 jogos sem fazer gol. É isso aí, 3º jogo sem fazer gol. Isso é um pouco preocupante, sim, viu?
O último jogo que a gente fez gol foi contra o Cruzeiro. Que é cachorro morto, né? Então, não conta.
Eu vou além do Saci. 3º jogo que a gente não cria chance de gol, a gente não cria. Sacou?
Verdade.
Não cria.
O pessoal da Vale Verde tá falando que a falha não foi do antes, mas foi também, quer ver? Deixa eu pegar o comentário do pessoal da Vale Verde sobre especificamente a questão do Alan Ruschel. Nossa, tantos comentários aqui que eu perdi. Aqui,
eu fiquei mais. Enquanto você acha.
Achei. A culpa do gol não é do Anderson dando condições, mas sim o Alan Ruggia deixando o cara livre, fora Ruggia.
O cara livre não fez o gol. Eu até acho que ele falhou mesmo na marcação, mas no final das contas, pra mim, tanto o Anderson que deu condições, tanto pra mim o Diego Ferreira, que, gente, eu até entendo, assim, fora da área, quando tá mais longe, você dá um espaço, porque se o cara for correndo pra linha de fundo, você tem que correr de costas, né? Então você dá um espaço pra você poder interceptar, mas dentro da área ali, como é que tava, não precisava daquele espaço todo pro cara cruzar, então eu podia ter aproximado mais. Eu fiquei mais puto foi com o Diego Ferreira no lance do gol, achei que marcou muito mal.
Não, eu até acho que o Ruggia marcou mal, porque ele marcou o cara nas costas, então o cara movimentou super livre, e ele atrapalha o Cavi. O Cavi que olha pra, tipo assim, se não é o Matheus Labino pra cabecear a bola, o Cavi que olha tinha tido outra ação, porque o que ele faz é, quando o cara vai pra cabecear, ele meio que se joga pra pegar a bola no reto, né, do cabeceio, e aí acabou o cara erra a bola, e aí, tipo assim, a bola passa e entra no cantinho, então... Eu até tiro um pouco da culpa por conta do como foi a jogada. Se o Ruggia tá na frente do cara, se ele tá na frente, o Babi poderia ter mais dificuldade pra chegar na bola. Não que ele fosse fazer muita diferença, porque o Ruggia tem 1,74 e o Babi tem mais de 1,90 de altura. Então, tipo assim, claramente, uma bola alçada na área, não era ele a melhor pessoa pra estar ali, né? Então, tipo assim, ele não ia ganhar do cara na altura, mas podia pelo menos atrapalhar a movimentação pra deixar o Cavi sair pra socar a bola, por exemplo, ao invés de tentar sair pra abafar o cabeceio. Só que o Anderson panguando no meio da área dá essa condição, né? Se não é o Anderson ali, o Babi tem que segurar mais também, e aí era outra história, né? O problema é que ele
fica... Eu tenho minhas dúvidas também, parado. Sinceramente, que se o Babi tivesse impedimento, que se o VAR ia anular o gol, porque a trombada do Cavicchioli com o Babi foi depois, assim, tendo no replay... A bola meio que já tinha passado. Eu não cravo que o VAR ia anular o gol se o Babi tivesse impedido, não.
Teria que anular, porque ele como ele vai para participar, ele atrapalha a ação do goleiro. Então teria que anular por conta disso.
Vocês viram ontem Série B, a estreia do Cruzeiro na Série B, o Cruzeiro perdeu de 3-1. O Cruzeiro não foi para as finais do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tá na Série B. O Alan Ruschel não era titular lá. Eu tenho ideia que jogador que nós estamos falando, beleza?
Sim, total. Não tem a mínima lógica, gente. A única qualidade do Alan Ruschel é ser afilhado de casamento do Lisca.
É a única qualidade que tem. Já fica o meu convite para o Jair ser meu padrinho de casamento. Porque eu tô seguindo a lógica do América, quando o Jair for presidente, eu tenho uma boquinha boa lá.
Ué, mas já rolou.
Heloísa, você está nos vendo o programa agora? Entendeu? Se eu fosse você fazer o corte dessa parte do programa, tá? E depois você conversa aí já com o corte em mãos, viu? Fica
aqui. Mas o que eu digo assim, eu até acho que de fato o Alan Ruschel falhou na marcação. Eu acho também que o Anderson bobeou ali. Mas eu tenho minhas dúvidas se de qualquer forma, mesmo impedido, o VAR anularia. E que pra mim o que originou o principal ali foi o Diego Ferreira, que marcou muito de longe. Pra mim esse foi o pior, assim, do que rolou. E assim, igual, eu concordo com o Thales também, Alan Ruschel tinha nada que vir, assim, não sei que número justificou ele, não sei se ele fez uma ótima Série B ano passado, não me lembro, pra ser sincero.
Não fez, cara,
No Cruzeiro o cara tava encostado lá, então não sei, justifica ele vir pra cá.
Eu tava vendo, ele não era titular na Chapecoense antes, era que ele tava sendo emprestado, ele não era titular nos times que ele era emprestado, o único ano que ele foi titular foi quando ele foi emprestado pro Juventude no início da carreira, lá o Juventude jogando Série D, C, essa caralhada toda lá embaixo. Ele nunca foi titular na vida, porque ele é mediano, ele não é um... Bom, ele jogou na Chape, porque a Chape meio caiu, diminuiu a renda, precisou cortar gasto pra... Vai isso aqui mesmo. Ele no passado ali, mas não foi destaque. Só tava fazendo parte do time que jogava na retranca ali, tomava pro gol por conta disso. Mas não foi por conta dele, até porque ele era atacante antes, um atacante ruim, que começou a ser recuado porque é canhoto.
A única qualidade do Alan Ruschel, na verdade, foi sobreviver a dois desastres, o avião e o Cruzeiro, né?
Lê comentário já, que você é de papiada, tá muito ruim.
Tá melhor que o cara da Twitch do Atlético Paranaense, viu?
Tá, pior que tá mesmo. O Luciano Antinarelli tá aqui, a única coisa importante que o Alan Ruschel fez foi sobreviver ao acidente. É o que nós estamos falando, gente. Não tinha lógica esse cara vir, velho. Não tinha lógica. Não tem lógica. E eu vou falar com vocês o seguinte: se preparem, porque se esse cara entrar no time, o Lisca não tira. Entendeu?
Não, acabou. Ó,
sabe o que acontece? O Lisca. Em todas as passagens dele, a gente conversou com o pessoal do Ceará, conversamos com outros times do qual ele passou, e a reclamação é sempre a mesma. O Lisca forma a panelinha dele, e aí, meu filho, ninguém aguenta. O pessoal do Ceará chamava a panelinha do Lisca, dos galetos do Lisca. Então, assim,
tem que tomar muito cuidado. Não tem nem motivo para ele tirar, né? Porque o Marlon tá bem. O Marlon não, pô, tá mal. Não tem lógica, cara. Foi um achado no lateral direito, esquerdo ali.
E hoje fez um jogão para mim, cara. Para mim, ele fez um belo jogo hoje.
Será que o Sampaio Corrêa não tem um lateral direito também, não?
Pois é, né, cara? Tá difícil.
Centroavante eles tinham, né?
Pra gente, pro Bale Colatina aqui, não será mais Colatina, né? Vamos para o pior será jogador.
Colatina. Será Colatina, sim, ué.
Não, nós vamos mudar esse nome.
Não.
Carlos Vulgas. Carlão tá aqui, ó, meu parceiro de chapa, tá aqui. Pelo amor de Deus, contratem atacantes. É isso aí, tem que contratar.
Porque já, os tão aí, tá ruim demais. Você sabe que programa que se apresenta lá na terça-feira, lá? É, perdão, você comenta terça-feira, lá você troca nome, lá você faz o que você quiser, mas aqui vamos deixar tudo do jeito que tá. Todas as mudanças que a gente teve nesse programa aqui ocasionaram saídas de pessoas, brigas mas internas.
Você acha justo a gente
mantendo o
Colatina?
Acho.
O Colatina, a notícia que eu tenho dele é que é um cara que era ruim, mas ele honrou a camisa do América. A gente devia escolher alguém que não honrou a camisa do América, entendeu? Porque contudo o cara honrou. Entendi. Mas o cara não tem culpa de ser ruim, entendeu?
Tá. Agora, bom,
nós
tá
tivemos
bom
um cara que passou aqui e que desonrou mesmo. Então, assim, tá complicado. É. Mas vamos trabalhar nisso aí.
Cede a pressão interna para você ver. Vai lá.
Balas. Então, vamos votar em bala pro jogo, gente. É, eu vou puxar o voto. A gente não teve tempo de fazer bala da galera, porque a gente já emendou o jogo com o programa. Eu vou falar do Marlon. Para mim, fez mais um grande jogo hoje. É, muito seguro, né? E assim, jogando para cima onde pôde, mas dentro da proposta de jogo, eu acho que fez um grande jogo, sim. Felipe?
Olha, eu vou dar pro Marlon também o voto. Aí, bom que o Jair já sabe o endereço. Eu achava que a premiação era um abraço do Thales, velho.
Eu achei que esse tipo de vacilada era só no Cruzeiro. Tô vendo aqui.
Mas, eu gostaria de comentar, o Cavicchioli fez uma excelente partida hoje, que pese o gol ali, foi um esquisito. Mas, assim, ele fez o lance que pegou na trave, ela trisca na mão dele pra subir, então foi uma baita defesa. Teve aquela bola que desviou no Ramon também. É, desde do peru que ele tomou, ele tá se mostrando que vai ser difícil tirar ele também, quando e se chegar um outro goleiro, né?
Como é que chama os galetos do Lisca? Chegar mais um galeto do Lisca.
Ah, por sorte, o galeto dele no Golfo tá no Atlético, né? Então esse a gente não corre risco, né?
O Bruno Henrique, o Gabigol, esses caras não são galeto do Lisca, não?
Não, porque treinam só time ruim da gente, velho. Porque vai. Não tem nem como ter galeto bom,
velho. Até porque o Marcos Pardalzinho, uns caras assim.
Pô, só os meia-boca.
Leandro Cachaça, Alan Ruxo, puta que galeto, bicho. Puta merda.
É
Ribamar, nossa senhora.
Então, tá, só você, meu filho, pra quem que vai seu bala aí? Você vai dar pro Marlon também?
Não, de forma alguma. a gente esse assunto é delicado. Infelizmente, hoje em dia, se podam muito as brincadeiras. Qualquer brincadeira que você faz, ela é levada para outro lado e tal. Isso deixa o mundo muito chato, deixa as coisas muito, muito engessadas. Particularmente não gosto disso, então eu não vou fazer piada nenhuma sobre isso. Vai fazer umas piadas aqui, mas tá foda. É difícil mesmo, cara, é sério mesmo. Sério, as pessoas que te censuram são as que podem fazer o que quiser, mas vai você fazer alguma coisa que vem te encher o saco, vem te policiar, o politicamente correto, tá um saco, pau no cu de vocês. Mas meu voto pra bala, cara, vai no Cavicchioli. Como o Felipe falou aí, bicho, depois do Peru, ele pegou pênalti pra caralho no mesmo jogo, naquele jogo, e depois disso tá nos salvando assim, um atrás do outro. E é muito ruim você dar o bala pro goleiro, né? Significa que seu time tá uma merda.
Verdade. E você, Lucas?
Eu vou te Cavicchioli também. Ele fez defesa do primeiro tempo, fez uma defesa do segundo tempo. Uma defesa que ele fez no segundo tempo, chute do, se não me engano, foi do Jadson, né? Que ele pegou no cantinho ali. Acho que tá assim. Era uma posição que nos causava muita preocupação, mas eu acho que dentro das nossas listas de preocupações, pelo menos pelas últimas 3-4 atuações aí, tá lá embaixo, né? Então acho que hoje, se fosse para concentrar esforço em alguma posição, dado o que ele vem apresentando, pode concentrar em outra, hein? Andou muito bem.
Outra coisa interessante, Lucas, sobre isso aí, sobre o Cavicchioli, cara, é um negócio que a gente sempre falou desde o começo dele aqui, a questão da reposição de bola dele, que ele tem uma reposição de bola sensacional. E hoje, cara, ele observou direitinho que, assim, ele jogava bolas altas, toda hora elas voltavam. Ele começou a dar chute, dar passes na bola mais retos, procurando mais os caras mais para baixo. Eu achei isso do caralho, achei isso muito legal.
Diferença de altura.
Entendimento do jogo.
O América é um time muito mais baixo do que o Atlético Paranaense. Esse ficou na cara, assim. Toda disputa de bola, tava a gente no primeiro andar e os caras no segundo, é fato. É, então, empatou Cavicchioli e Marlon, muito junto. Empatou, 2x2.
Não, que 2x2? Eu e os Leucas voltamos no Cavicchioli.
O Felipe voltou no Marlon também.
Então eu troco o Cavicchioli para dar o prêmio para ele, que ele merece, eu vou...
Olha só. Olha aí que ele não aguenta pressões. Olha aí que não aguenta pressões. Bom, então o Cavicchioli ganhou.
Juro que eu achei que eu tinha votado no Cavicchioli.
Você não presta atenção no programa.
Mas como é destaque, eu posso votar nele.
Qual foi a primeira frase do Felipe, o Thales, quando ele foi falar no colatinho dele?
No Cavicchioli, não foi? Não, ele não falou bem.
Não, ele falou que ia dar pro Marlon. Ele falou assim, eu vou dar pro Marlon. Aí tanto que Jesus surgiu a
piada. Ah, não, mas... Ah, tá. Mas ele dá pro Marlon e o voto sendo Cavicchioli, não tem problema nenhum. Ele tá dando o que é dele.
É, né?
Eu,
bom, o.
Então deu de empate.
Deu, não, hoje não.
Mas
hoje
agora, peraí.
O Felipe trocou o voto
muito, dele. Muito me estranha, Jair, você votar no Marlon como bala, sendo que nem no seu time do Cartolinha ele apareceu.
Mas a estatística não ajudou, cara. Você tem que entender que eu sou um sujeito que eu jogo baseado em estatísticas. Eu não jogo baseado em clubismo, entendeu?
Não, você tá certinho. Você é o cara que quer mudar o bala. É. O cara que põe o Hulk de capitão.
E lucrei, faz parte, cara. Estatísticas.
Coloca o lateral deles, Arana.
Estatística.
E vem me falar de quer me dar lição de moral de Colatina?
É o seguinte. Na hora que você jogar o Cartola e você ganhar de mim, nós começamos a conversar, tá certo?
Eu não critique
o meu Cartola. Entendeu?
Eu tenho 43 anos e sou homem. Eu jogo cebola, a hora que você quiser.
Você tem que provar que você sabe de futebol mais do que eu, rapaz.
Eu jogo bola. Eu te provo que eu sei mais de futebol, que eu sei que eu jogo bola.
Não, claro que não.
43 anos.
Claro que não.
43 anos, 120 quilos. Jogo bola. E aqui
deixa eu ler os comentários aqui, ó.
Tem dois aqui, testemunha que eu jogo bola.
Joga nada.
Jogo no gol.
Joga nada.
Na zaga. E antes da pandemia, eu tava jogando até de atacante.
Ó, Zé Alves Aguiar tá falando aqui, ó. Coloca He-Man pronto. O pessoal da Vale Verde. Troca Colatina pro Alan Ruschel. O Carlão, troféu He-Man. O Paulo Mário tá aqui falando que o Colatina hoje é cruzeirense. Opa. O Luciano Tinarelli tá aqui, ó. Troféu Rafael Moura.
Tá vendo? Mais uma coisa que esse Colatina continua sendo Colatina.
Vamos então pra Colatina. Então começa com o seu voto, em Cunha. Vota aí.
Antes meu que eu te mute. O meu voto de Colatina hoje é pro Jairo, que tem cartola e coloca o Hulk de capitão.
Diga aí, Lucas, seu voto.
Bom, Colatina, eu vou de Giovani. Entrou mal demais, tentou virar uma virada de bola ali perto da nossa área, errando passe, não fez nada de bola parada, não, péssimo, entrou muito mal o Giovani. Nem devia ter entrado.
É, de fato. Felipe, seu voto.
Lisca. Eu acho Lisca. Que as mexidas dele foram fatais pro resultado. Até porque, tipo assim, o Giovani fez o que ele consegue fazer. Ele matou.
Não é novidade nenhuma, né?
É. O errado é você achar que isso aí que vai te mudar um jogo, uma Série A. É, o Alan Rush é a mesma coisa. Ele fez o que ele consegue fazer. Errado foi ele ter tido a vontade de trazer o afilhado dele de casamento. Então...
É, eu vou te acompanhar nesse voto também. Eu ia votar no Lisca e pelos mesmos motivos que eu já vim falando aí desde o começo do programa. Acho que ele fez uma leitura péssima de jogo. É, ele segurou um jogo que dava para ter ganho, e mais do que ganho, dava para ter jogado mais no campo dos caras. O que, se você busca um empate, é uma possibilidade grande de segurar os caras no campo deles, né? Então eu também vou de Lisca. É, então ganhou Lisca aí para pior em campo, né? Colatina. E vamos então para espaços especializados. Lucas, tem espaços especializados?
Tem.
Deixa eu só falar uma coisa sobre a questão.
Pode falar.
Cara, foi. O Thales levantou pro Jair mandar essa.
Foi. Eu não resisti.
Pode falar, Thales. Você fala sobre o Giovani. Ah, até tirou a câmera agora. Bom, vamos lá. Primeiro, Brasileirão Série A2, tivemos jogo hoje, América e Ponte Preta, fora de casa, às 3 horas da tarde, e o América empatou de 1-1 com a Ponte Preta.
No feminino, né?
No feminino, isso, Série A2 do feminino. E a gente está com 4 pontos na terceira colocação, se classificam 2 por grupo, mais os 4 melhores terceiros colocados. Então, assim, estamos na briga ainda para classificar para a próxima fase. No futsal, a gente jogou mais um amistoso, anteontem, contra o Olímpico Futsal. E agora não sei se foi na sexta ou na quinta, desculpa aí, vou ficar devendo. Mas a gente jogou contra o Olímpico Futsal na preparação para o restante da temporada e vencemos por 5-3. Destaques, porque tem um craque surgindo no futsal aí, que a gente já mencionou no último programa, fez gol no último jogo. E nesse momento, 5-2, 2 gols de Thales. Então tem tudo para ser o nosso nome do futsal esse ano aí. Tem nome de craque, já fez gol no último jogo, fez gol nesse jogo, tá mandando muito bem, menino Thales do futsal. No Mineiro Sub-20, o América jogou ontem às 9 da manhã contra o Betis Betis FC, e a gente ganhou de 2-0. Os gols, eu peguei os gols pela súmula, um foi do Carlos Júnior e o outro foi do Diego de Oliveira Amaral. Não sei se eles têm algum apelido que na súmula não registrou, mas a gente ganhou de 2-0, então estamos seguindo bem aí no Mineiro Sub-20. No grupo D, o América é líder do seu grupo com 3 jogos, 3 vitórias. E nos Brasileiros Sub-17, aí sim é o único que a gente está, não vou dizer talvez decepcionando, dando uma escorregada aí. A gente perdeu hoje por 3-2 para o Bahia. Nós estamos num grupo de 10, nós estamos em sétimo, se classificam 4. Assim, a gente está a 3 pontos da classificação, então na teoria a gente está vivo ainda no campeonato, mas os meninos sub-17 têm decepcionado aí. A gente já teve um jogo que a gente perdeu 5-2 para o São Paulo fora, a gente até se recuperou e chegamos a vencer na semana passada no Ceará por 1-0, a gente estava falando ao vivo aqui na hora do jogo, mas hoje perdemos de novo para o Bahia por 3-2, então de 4 jogos até agora, uma vitória, um empate e 2 derrotas. Então, o Sub-17 aí tá dando uma patinada maior nesse brasileiro. É isso, meu caro Jairo.
Então tá bom, valeu. Thales Maciel, hashtag cartoleiro. Você quer agora falar sua opinião sobre o Giovani?
Não, Jairo, obrigado.
Nossa lá, cara. Fala sua opinião sobre o Giovani aí, ô cartoleiro.
Não. Não. Não.
E aí, Lucas, tá hashtag chateado.
Tá vendo? Você toleu. Eu já falei que a quem interessa calar Thales Maciel. A gente tá sendo tolido aqui nesse programa.
Cara, mas o problema é que ele começa a falar na hora que tá na hora da vinheta. Eu não resisto a isso, cara. Isso já virou uma piada interna do programa. Não tem jeito, filho. Não tem jeito.
Falta a Mercione vir aqui defender o Thales agora.
Exatamente.
Até ela já desistiu. Mas eu tô muito tranquilo. Porque assim, daqui a pouco essa porra vai sair daqui mesmo. Já tá com essa porcaria desse programa dele aí às terças-feiras. Quer audiência, quer não sei o quê, quer curtida de cruzeirense, comentário de atleticano. Isso pra mim não serve, essa porra, né? E aí, quando eu assumir a apresentação dessa merda, aí vocês vão ver. Nós vamos cair pra 40 inscritos nessa porra aqui, mas só americano.
Bom, o Thales tá falando aí, gente, é do Hora do Coelho. A gente tá, eu, Guilherme Saci, o Alisson do canal Sou Deca.
Todos com perfil de pessoas que saem dos negócios. Esse negócio é tudo mesmo.
O Vandal da camisa verde e preta e apresentado pelo Felipe Minto, tá? Toda terça-feira às 8h30.
O Felipe e o Jairson.
Bom, sempre pode acontecer, vai saber, né?
Todos com perfil de sair.
Você fica reclamando aí, mas logo, logo você tá aparecendo lá no Hora do Coelho, tá?
Não. Não.
Você vai sim. Não, já te escalei, filho. Já te escalei.
Foda-se. Minha dedicação é única e exclusiva ao Decadentes. Única e exclusiva.
Achei que era o América.
Em paralelo ao América.
Ô, Jair, só antes de curiosidade, quantos pontos o Giovani fez no Cartola?
Pô, cara. Tá devendo pra jogar. Tá devendo pra semana que vem.
Deixa eu olhar.
Tá devendo.
É bem capaz.
Tá devendo.
Vamos ver.
O jogador tem preço? Como é que funciona?
Tem preço e faz ponto.
Então, assim, o cara pra comprar o Giovani hoje, ele não precisa ter nada, porque isso não vale nada, um jogador desse.
Deixa eu ver aqui. Tá meio lento aqui minha.
Mas o negócio que o Lucas falou muito bem no, sobre o voto dele lá do Colatina é que nesse lance específico que o Lucas falou, que o Giovani tenta inverter a bola, é um negócio impressionante, cara. Ele posiciona o corpo bem, você vê que a intenção dele é sensacional e tinha tudo pra ser uma jogada sensacional. Só que ele é o Giovani. Aí saiu uma merda. Aí consegue atravessar a bola no pé do cara do Atlético Paranaense. Mas se você pegar as fotos que são tiradas do Giovani, oh, bicho, é só foto sensacional. Ele se posiciona muito bem para bater na bola. Ele é um TikToker profissional, ele é do caralho. Só que é péssimo jogando bola.
É tipo isso mesmo. Cara, o site do Cartola tá meio que, viu? Não tá a ver, não. Mas deve ter ido mal, viu? Bem mal mesmo. Porque não desarmou nada, não fez nenhuma
jogada. Você escala... Geralmente você paga cartoletas para conseguir pegar um jogador. O Giovani, você pega...
Pô, irmão,
e sobra cartoleta para você, né?
É tipo isso. O Bauerman, por exemplo, hoje foi menos 0,8.
O Giovani foi menos 0,50 aí, ó. Menos meio.
Isso. O Bauerman foi
agora,
menos 0,8.
Uma coisa que a gente não comentou e acabou esquecendo, eu sei que o programa já está no fim, é que o VAR hoje foi bem pra gente. O lance da expulsão do Zé Ricardo, cara, foi claro ali que não era pra cartão. Particularmente, eu acho que nem amarelo deveria dar, mas melhor o amarelo que o vermelho, né?
É,
você perdesse o único jogador de marcação naquele momento ali.
Eu até achei que no lance o Zé foi mal, assim, a bola deu uma escapulida, mas não foi pra vermelho mesmo, não.
Isso aí. Bom, tá aí, boa semana a todos. Grande abraço a todo mundo. Estaremos aí domingo que vem às 8 horas da noite, firme e fortes.
Como é que é? Essa semana a gente
tem jogo contra o Corinthians no domingo,
né? Não, durante a semana tem Copa do Brasil, não? Nessa semana ainda não?
Isso. O jogo tem Copa do Brasil contra o Criciúma, quarta-feira, né?
É aqui, não é?
E o Corinthians, confirmar. Tem que ser o nome.
O Lucas emprestou a internet pro Jairo.
Ah, isso que eu ia perguntar. A internet do Jairo tá ruim mesmo, né?
Minha internet tá impecável. Hoje a do Jairo tá uma vergonha.
Tá. Ah, mas ele gastou a internet dele toda com cartola.
Eu acho que é aqui mesmo.
E ele nem tá percebendo que nós estamos falando que a internet dele tá uma merda. Você viu o tanto que tá ruim.
Nossa, cara. Não, tô percebendo, mas tá ruim mesmo. Não sei o que tá acontecendo. Alguém deve estar usando a internet, sim, se eu saber.
Tá certinho. Dinheiro pra comprar 5, 6 camisas.
O jogo contra o Criciúma é quarta-feira, 9h30. Ainda bem que eu não estou ouvindo o Tarso falar bobagem.
Último detalhe sobre o jogo de hoje. A gente reclama de Mamãe Globo e PFC, mas vou falar uma coisa com vocês. O tal de jogo no streaming aí é uma bosta. É demais.
Até o problema é que a gente pegou o stream do Twitch deles lá, que tinha aquele filho daquela cabeça daquele retardado lá, que se a gente estivesse comentando, ia ser muito menos clubista. E com as piadas, muito melhor. Então, assim, já deixa o meu aviso. Thales, ó, Jairo, por favor, coloque a gente para fazer o Twitch do América. Essa transição simultânea aí dos jogos vai ser muito melhor.
O Jairo não consegue, a gente manda uma pergunta para os caras. Você acha que vai conseguir a gente ter um tweet?
Não é a gente ter, a gente usar o da América.
Tá foda. Tá foda.
Eu acho que a gente deve mirar, o Felipe, outro conselheiro para nós ajudar. Vamos pedir pro menino Lucas, porque o Jairo tá queimado lá, cara. Ele não consegue nada pra gente. Eu um político, se bobear, só promete também, vai saber. Eu só prometo, nós vamos ter.
Na verdade, pergunta, o povo é que promete
isso,
pra mim.
Nós vamos ter aquilo, nós vamos ter isso. Até o Marcão do Castelo já tem faixa do Independência.
Mas aí tá explicado. Se a gente for fazer uma faixa de decadência que tiver o Tales, vai precisar de quantas. Eu vou ter que botar no portão 6 inteiro. É por isso.
Não apela, entendeu? Não apela. Não apela.
O Tales no portão 6 e a língua do Tales no portão na Ismênia.
Olha.
Ô, Jair, melhor. Substitui, faz a nossa bandeira virar a tenda. Que tiraram de lá.
É.
Olha, gente.
Eu vou pedir uma camisa do Tales emprestada.
Temos um puxa-saco em campo. Que legal.
Ô, Tales, meu padrinho de casamento. Ele vai manjar os empregos de 200 mil por mês aí também daqui a pouco, hein? A gente tem que virar.
Entendi. Fácil não, filho. Então, mexe com isso não. A vida é muito boa pra você mexer com esse de casamento. Mexe com isso não.
Ué, depois que eu vi, o Alan Ruschel nem tá mais casado com a primeira esposa dele, e ele tá aí tendo favor do padrinho de casamento. O casamento nem deu certo.
Olha, quando você pensar em casar, olha as caras de sofrido minho, do Jairo. O Lucas nem coloca dele. De tão sofrido que é, coitado. Mexe com isso não. Bobagem.
Então vamos lá. Até mais pra vocês, gente. Boa semana. Grande abraço. Até mais aí, moçada. Falou.
Até mais, homem da internet ruim.